Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Nacional. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Unforgettable.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quarta-feira, dia 13 de março de 2019. Vamos juntos até às 18 horas, ao lado do Bruno Mendes nos comentários, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio desse talentoso, desse anfogarba, Rafael Espíndola, na central técnica, um trio do barulho, Jorge Bru, Rafael Napoleão e Sebastião Luiz Xavier. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Que delícia!
E hoje tem Mengão no Maracanã. O Flamengo joga pela Taça Libertadores da América, segunda rodada da fase de grupos. O Flamengo joga 21h30. Nacional transmite a partir de 21 horas com o relato do André Luiz Mendes. Nossos comentários ao lado do Bruno Mendes, também do Rafael Monteiro e o plantão da informação desse talentoso, esse anforgueiro também, que é o Bruno Mendes, que bate o escanteio e corre para cabecear. E o repórter Rodrigo Ricardo, o nosso artilheiro do amor, vem com os destaques do Flamengo aqui no programa No Mundo da Bola. É com você, meu artilheiro.
Rodrigo Ricardo.
Amor. Respire, acredite e lute. Esta é uma das frases gravadas no vestiário do Flamengo para motivar os jogadores diante da LDU do Equador. Além da psicologia, o rubro-negro carioca conta com os atacantes Gabriel e Bruno Henrique. Para o zagueiro Rodrigo Caio, o entrosamento da dupla é um trunfo à parte.
A questão deles jogarem, já terem jogado juntos no Santos, isso aí favorece bastante. A questão do entrosamento, cada um se conhece muito bem. O Gabriel, por ser um jogador mais de área, e o Bruno Henrique ser esse jogador de escape do nosso time, jogador que faz a jogada individual, eu acho que é muito importante, porque os dois já se conhecem muito bem. Quando o Bruno está partindo para cima do adversário, ele já sabe o movimento que ele tem que fazer. Então, isso aí acrescenta muito para a nossa equipe.
55 mil ingressos foram vendidos para o jogo desta noite no Maracanã pela Libertadores da América. Abel Braga deve mandar a campo. No gol, Diego Alves, lateral direito, Pará. Dupla de zaga, Léo Duarte e Rodrigo Caio. Lateral esquerdo, René. No meio de campo, Cuejar, William Arão, Diego e Everton Ribeiro. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
17 horas e 6 minutos. Eu vou à primeira opinião dele, direto de Brasília. Ele está chegando, comentarista de peso.
Bruno Mendes.
Boa tarde, amigo.
Muito boa tarde, tudo bem, Valdir?
Tudo bem, meu amigo, tudo tranquilo. Tá chovendo muito aqui, mas tá tudo bem.
É, aqui também mais cedo deu uma chuviscada boa e agora deu uma parada.
É, mas aquela
hoje...
Hoje é aquela chuva aqui, Bruno, que não vai pegar não, pro torcedor do Rubro Negro não ficar preocupado. É aquela chuva com gosto de terra, sabe qual é? Lá no médico, quando era menina, a gente sentia aquele cheirinho, é que nem vai passar rápido.
Isso.
Coisa horrível.
Mas olha só, Valdir, um jogo que tem expectativa total pelo torcedor do Flamengo, mais um. É, o Flamengo sabe que não pode, já teve experiências anteriores em falhar com o público em Maracanã. É um jogo importante pela tabela do Flamengo na Libertadores, são agora 3 jogos em casa, e se você faz esses 3 jogos com vitória, você consegue confirmar classificação. Então é um jogo de alta importância para dar confiança ao elenco do Flamengo dentro de uma Libertadores, que o torcedor vai, apoia, mas fica um pouco desconfiado com a história do Flamengo ser eliminado na primeira fase. Então, já que venceu o San José na altitude, nada melhor do que fazer o resultado hoje no Maracanã, Valdir.
Que até para revivar a memória do torcedor, né? Esse ano em 2008, o Flamengo teve uma vitória fantástica lá no Parque Central, diante do Nacional, e depois foi eliminado dentro do Maracanã por 3-0 com 3 gols do Cabanha, né? Fica pelo menos a lição, né, André? Ô, Bruno.
Como é que é, Valdir? Perdão, é porque cortou.
Como é que é? O que acontece é o seguinte, você falou que a gente, o Flamengo não pode, a gente não pode analisar pelo lado, jogo fácil porque ganhou o primeiro jogo lá fora com a dificuldade. Eu me lembro que em 2008, o Flamengo ganhou muito bem do Nacional de Montevidéu no Parque Central, dependia apenas de um simples empate para passar de fase e perdeu de 3-0 para o Cabanhas, o jogo que marcou a despedida do Joel Santana, mas teve pagode a tarde inteira, foi oba-oba nada, né? Futebol não pode ter oba-oba, né?
Não pode ter, só que hoje foi contra o América do México.
Do México, é.
O Flamengo foi até o México, venceu 4-2, e aí ficou, digamos, muito fácil para o Flamengo. O Joel Santana tinha recebido a proposta da África do Sul, e aí foi aquela festa, aquela coisa, e o Cabanhas acabou não só fazendo a festa, mas como sendo uma das piores derrotas do Flamengo, Valdir. Eu posso te dizer isso, porque falou em Cabanhas, o torcedor do Flamengo se arrepia todinho.
Mas vinha do oba-oba, né, o Bruno? Porque veja bem, na quarta-feira que antecedeu esse jogo, uma semana atrás, o Flamengo ganhou do Nacional de Montevidéu, lá em Montevidéu. Aí no domingo foi campeão em cima do Botafogo. Foi campeão carioca e comemorou o título. Aí o jogo do América do México foi levado como, sabe, aquele jogo já ganhou, e aí deu no que deu, né, amigo?
Ah, sim, você tá certinho, a sua linha do tempo tá muito melhor que a minha deu uma falhada agora, tá, mas certo. Foi exatamente isso, não pode brincar. Eu acho que, já que é uma prioridade do clube ganhar a Taça Libertadores da América, tem que entrar sério. Tem que entrar focado naquilo que tem que fazer no jogo de logo mais. Sem brincadeira, faz igual o Palmeiras, meu amigo. Resolve o jogo e depois brinca.
É verdade.
Muito
e falando
bem.
Do adversário do Flamengo, a LDU, que o torcedor tricolor tem grande lembrança, né? Ganhou 2 títulos em cima do Fluminense aqui. Um 2008 e 2009. Uma Libertadores e uma Copa Sul-Americana. O técnico uruguaio Pablo Repetto tem no currículo um vice-campeonato da Libertadores pelo Independente Del Valle, o time do Sulco. E terá um desfalque de peso. O Juan Anangonô, o goleador do time, alegou problemas particulares e não viajou para o Rio. O meia Anderson Júlio, machucado, também virou desfalque. Mas quem joga? Ele, Aguirre, que ficou no Botafogo um ano, fez um gol, jogou um jogo lá, fez um gol contra a equipe do Penharol. E ele hoje joga pela LDU contra a equipe do Flamengo. Aguirre é demais, como diria o garotinho, o meu visual. São 17 horas e 11 minutos.
Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador.
Olha o Atlético Mineiro, hein? Que filhinho, hein? Perdeu as duas. E hoje surgiu uma notícia, o Esfera vai confirmar ou não essa notícia, que o nosso simpaticíssimo Levi Coupe, que conta história, conta piada, é um folclórico, o cara do bem, teria pedido demissão. O Luiz Ferreira fala da derrota do Atlético e dá aí um prosseguimento, ou confirma ou não essa notícia. Ou foi um fake news ou foi verdade. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Valdir, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional, ao Bruno, ao Rafael Espíndola na mesa. Olha, Valdir, primeiro eu vou começar pela Libertadores.
Até mais uma derrota, hein?
Mais uma derrota e jogando mal.
É.
Jogando
verdade.
Mal, essa é a bronca dos torcedores
e
atleticanos.
O problema, me permita, claro, corroborar com o senhor. Jogando mal é sem padrão de jogo nenhum.
Exatamente. O Elias jogando aberto pelo lado
esquerdo.
O time
tá mal escalado.
Muita gente reclamando da barração do Imi Tchará. Muita gente reclamando.
Tem história também do Tchará, negócio de bola nas costas, né, Bruno?
Ih, tem
negócio
também
de
lá?
Bola nas costas lá, hein?
Ih, meu Deus do céu.
É o que falam, eu não vi.
Olha lá, hein?
Eu não vi. E falaram que o lateral avançou muito, quando viu, levou nas costas.
Meu Deus do céu, isso dá um problema
não
danado.
Não sou eu não, rapaz, quando se briga com a informação.
Não tô questionando informação, tô dizendo que isso dá um problema danado.
E como já deu, teve uma vez que teve até peixeira numa concentração. É sério.
Que delícia!
Que não era você, cara. O cara puxou a peixeira lá pra matar o outro. O Bruno foi um negócio de louco, uma correria danada.
Nossa
senhora. O cara viajou, o tava machucado, não viajou. O que viajou, quando voltou, só porque o cara bateu na porta dele. Foi uma confusão. Mas não quero saber disso. Segue o fluxo.
Tá mais ou menos assim. Levanta, levanta, Chimedo, levanta. Um dos melhores filmes de esporte que temos, o Rock Balboa, hein?
Que beleza.
Melhores filmes, hein? Sylvester Stallone mandando super bem, inclusive vai ter sequência.
Você é o sucessor do Márcio Braga. Pra...
Márcio Braga não, quem der Márcio Braga, pelo
menos. Do Márcio. Pô, me deu um branco agora, Márcio Guedes.
Márcio Guedes só amanhã, calma.
Você é o sucessor do Márcio Guedes pra filme.
Olha
Vocês
só.
Me tiram do sério,
rapaz. Vamos lá.
Quem tá, saindo do sério?
O Rafael Espíndola. Quem tá saindo do sério, Valdir Luiz? É o simpaticíssimo. É a simpática torcida do Atlético Mineiro tá na bronca com o técnico Leverkusen. Começo ruim de temporada para o Atlético Mineiro, começo de temporada, porque apesar de estar bem no Mineiro, Atlético Mineiro tá muito mal.
Mas no Mineiro tem que ver, né? Só tem dois times com todo
respeito.
O América,
que, América que faz uma gracinha ali. Uma gracinha. Inclusive, é o próximo adversário do Atlético Mineiro. O América Mineiro é clássico. Vamos ouvir o técnico Leverkusen falando sobre essa partida, sobre esse mau momento do Atlético Mineiro.
O momento é ruim. Mas ele pode ficar bom. Sabe, não existe isso. O que nós temos que fazer é procurar fazer o melhor. Procurar fazer o melhor possível. Existe a oportunidade ainda. E nós vamos tentar não deixar escapar. Mas só que você não tem ninguém tem a certeza. A certeza que nós temos é que nós vamos fazer o possível. Por não correr, vamos aquela coisa, representar a camisa do Atlético. Isso é uma obrigação nossa. Não precisa nem pedir isso. É uma obrigação. É até ruim. Jamais eu vou pedir para um jogador isso aí. Quer dizer, o cara que não veste a camisa para vencer não merece estar aqui conosco. Então é isso. O que nós precisamos é nos unir. Nós precisamos de fechar o grupo, fechar, chamar a torcida, fechar em cima e ir para o jogo, cara. Ir para o jogo com mais treinamento, pensamento mais positivo, mais força e quem sabe a bola entre da próxima vez.
Esse negócio de quem sabe...
Isso aí, me permita
sim,
uma interrupção rápida, depois você volta com mais notícias. Eu quero chamar o Bruno, isso aí é preocupante, hein? É sinal de perda de grupo. Só fica quem tiver vontade.
Exatamente isso que eu ia falar. Exatamente que isso que
aí,
eu ia falar.
Isso aí, olha, eu tenho uma certa experiência nisso, sou 40 anos de rádio, trabalhei no futebol. Quando o treinador vem a público para dizer que quem não quiser jogar sai, que tem que ter vontade para jogar, é sinal que ele já perdeu o grupo. Concorda comigo, meu amigo Bruno?
Concordo. O Levi, ele é sempre a sinceridade. Ele é sincerão. E eu notava um problema só na zaga. Ontem, inclusive, na minha opinião, o Igor Rabelo acabou falhando no lance. Mas você vê o Elias queria sair, recebeu proposta do Internacional, Atlético não deixou. O Fábio Santos recebeu proposta, o Atlético não deixou sair. Enfim. Pelo que se percebeu na entrevista coletiva do Leverkusen, além desses problemas que eu já havia falado da parte defensiva, há um problema de grupo dentro do Atlético Mineiro, Valdir.
Olha, Luiz, rapidinho antes de você complementar, só corroborando o que o Bruno falou, eu convivi com o Levi, eu era repórter ainda aqui na Rádio Nacional, até 2006 eu era repórter, eu cobri o Botafogo, ele era o técnico. Pô, era de convivência maravilhosa. Pô, gostava demais. Bati altos papos com ele, fora do microfone, antes do treinamento, depois. Mas a passagem dele pelo Fluminense, a sua volta ao Rio depois de 15 anos, quase 15 anos, 14 anos, ele não foi bem. Dizem que ele bateu ultimamente ele tem batido de frente com as estrelas. Fluminense, ele bateu de frente com o Fred foi embora. E eu tô sentindo que ele tá lendo o jornal de cabeça para baixo, que ele tá meio perdido em termos de ambiente, Luiz.
Só dois detalhes, Valdir. Se a gente for mais para trás, logo depois que o Atlético venceu a Libertadores em 2013, o Cuca saiu do time e entrou o Levi. A primeira coisa que ele fez foi bater de frente com o Ronaldinho Gaúcho, que à época estava no Atlético Mineiro. no Fluminense, ele bateu de frente.
Dizem que ele foi até influenciado pelo presidente na época.
Exatamente. Dizem que rolou uma corneta, rolou alguma coisa assim. Agora, eu tô pesquisando, fiz uma busca rápida aqui pelas redes sociais, o que está sendo dito? Esse boato realmente corre.
Que o Levi Bianchi já está sendo contactado, Carlos Bianchi.
Carlos Bianchi, aquele do Boca
Juniors? Argentino,
Rapaz.
A notícia é que chegou para de BH.
Agora, a questão é a seguinte, Valdir. Ainda não existe um anúncio oficial ainda. O que tem é muita especulação, o que tem uma cornetada violenta, muita gente aqui nas redes sociais marcando o perfil do presidente Sérgio Sete Câmara no Twitter. Demite o Levi, tira o Patrick, tira o Elias. Muita gente pedindo cabeça de muita gente nesse momento, Valdir.
Ô, Bruno, é um tema interessante. Eu acho o seguinte, a gente tem uma certa vivência nisso aí. Eu acho que o Levi já perdeu o grupo. Eu acho não, depois dessa frase ele perdeu de vez. E se tiver que trocar, amigo, troca logo, né? Não fica dando uma de Eduardo Bandeira de Mello, que ficou postergando para trocar o Capegeira, ficou com o Barbieri até um determinado momento, depois foi tudo pro espaço. Porque ainda o Atlético pode se recuperar. Faltam ainda 4 jogos, sendo que dos 4 jogos, 2 são em casa e 2 fora. Você não acha que tiver que mudar, mude logo?
Claro, tem que mudar o quanto antes. É, já devia ter mudado de ontem para hoje. Falou essa frase aí e falou, meu amigo, deixa eu conversar com você aqui, sinal que o vestiário está ruim, chama o supervisor, sei lá, o gerente de futebol, o cara que acompanha o vestiário, fala, ó, se tiver do jeito que está aí, não vai dar para continuar não. Coloca um outro treinador com experiência, não adianta nada você... Ah, vou subir o cara da base igual eles fizeram com o Thiago lá, porque não vai adiantar nada. O cara vai falar, o outro vai entrar no ouvido e sair no outro. Tem que trazer um cara rodado, experiente, bom e que possa comandar. O Dorival é um cara que está aí a ver navios, é um nome bom para qualquer time do Brasil hoje.
É, você colocou bem, a ver navios, é verdade. E eu tenho uma filosofia, Bruno, não sei se você concorda comigo, você e o Luiz, o treinador, ele tem que ter histórico, principalmente quando você trabalha com estrelas. E o Atlético tem várias estrelas. Vamos lá, Ricardo Oliveira, o Tiara, o Fábio Santos, jogadores rodados. Igor Ribeiro chegou agora, o Hever rodado.
Fábio Santos.
O próprio Patrick. Então, para você trabalhar com esse pessoal cascudo, se você não se impor, aí você vai ouvir aquela frase lá no fundo do vestiário. Ó, o cara tá dando ódio, jogou aonde? Chupou laranja com quem? Entendeu? Isso eu tô falando porque a gente convive até hoje, eu convivo lá no Botafogo e sei como é que funciona. O treinador, se não tiver bagagem, ele não pode trabalhar com o elenco cascudo. Concorda comigo, ô Bruno?
Claro, não tem a mínima condição. Você vê, ó, o Barbieri pegou o time do Goiás, que não é um time recheado de estrelas, talvez os dois maiores lá, Marlone e Rafael Vaz, tá fazendo um bom trabalho.
É isso aí.
No Flamengo ele não suportou. Osmar Lóis não suportou no
o Thiago Laff, o Jardine, o Largue.
O Jardine, Thiago Largue. O único que suportou desses novos técnicos foi o Odair Helma, porque não tinha nenhuma grande estrela no Internacional. Internacional que voltava da Série B, fez um time ali para tentar se manter e acabou chegando a Libertadores. Mas o resto não aguentou, não.
O próprio... O Botafogo não tinha muita estrela, mas o gênio do Felipe Conceição, primeira coisa que fez da coletiva, vou promover a garotada, barrou o Rodrigo Lindoso e o Geocalho. O que deu? 5 jogos, catou para subir. Entendeu? O treinador tem que, além de ser treinador, de conhecer, de ser estudioso, observar os adversários, fazer bons treinamentos, ele tem que ter um pouco de gestor.
Ô, Valdir, concorda? Fala, sabe o que eu acho que falta hoje, por exemplo, no Botafogo? Técnico Eduardo Húngaro e auxiliar Felipe Tigrão.
Aí você quer que eu me mude pra Brasília, né? Vamos fazer uma troca, tu vem pra cá, eu vou pra aí, tá legal? Você quer irritar o seu amigo? Eu vou pedir transferência pra aí.
Não, tá, Bruno,
que
aí Bruno.
Eu não vejo mais o Botafogo, não me apurrinho mais. Bruno. Que do outro quer que eu me mude, né?
Bruno.
Eu vou morar aí com o maior prazer.
Vamos Bruno, lá. Você só esqueceu de uma pessoa. Marcos Paquetá como diretor de futebol.
Nossa, aí eu vou pro Caribe. Aí eu vou morar no Caribe.
17 horas. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus.
Não, mas não é brincadeira, não. Eu vou pra Brasília.
Tipo, tu vai atuar ele aí, tá, Bruno?
Eu Eduardo Húngaro. auxiliar. Felipe Tigrão de técnico. E Marco Paquetá de coordenador técnico, eu me transfiro amanhã para Brasília. 17 horas e 22 minutos.
Salve o tricolor paulista!
E a Rádio Nacional continua com a sua série de matérias sobre a 7ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Hoje, nesta quarta-feira, o repórter Lincoln Chaves traz as informações do São Paulo para você aqui no programa Mundo da Bola. Vamos lá, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Entre 1997 e 2001, o São Paulo teve uma verdadeira seleção feminina de futebol. Sissi, Kátia Silene, Formiga e Juliana Cabral fizeram do tricolor uma máquina de gols. Em 97, por exemplo, entre torneios estaduais e nacionais, foram quase 200 em 32 jogos. Alegando dificuldades financeiras para manter o elenco, o clube encerrou o projeto. Tentou voltar em 2005 e depois 2015, quando o time, que durou só 6 meses, foi vice-campeão paulista. O Centro de Apoio Profissionalizante Educacional e Social, o CAPES, era o parceiro que bancaria essa equipe, o que não aconteceu nos 4 meses que antecederam o fim do time. As atletas ficaram sem receber e o São Paulo teve que assumir sozinho a dívida. A goleira Rubi fez parte desse grupo.
A gente queria ter dado continuidade, né? A gente tinha um time muito bom, né? A gente estava com um grupo muito bom, e isso é muito importante dentro de um time, né? Não é só ter atletas boas, mas ter um grupo bom, e a gente tinha conquistado isso. Então ficou aquele sentimento, sabe, triste de ter acabado. Mas é o que passou, passou, agora é uma nova história, né? E escreveu o nosso nome aqui.
História que começou oficialmente em 14 de janeiro, quando o novo time profissional feminino do Tricolor se apresentou na sede social do Morumbi. Sim, profissional. As jogadoras têm carteira assinada, o que é raro na modalidade no Brasil. O retorno passa pela exigência da Conmebol para que clubes que participem de torneios continentais tenham equipes femininas a partir deste ano. Segundo o gerente do Tricolor, Amaury Nascimento, essa volta era ensaiada desde 2017, na base.
O projeto ele já estava sendo montado com essa equipe sub-17, numa forma de parceria junto com o Centro Olímpico, onde o São Paulo adotou a equipe sub-15 para disputar o Campeonato Paulista sub-17. Essa parceria deu certo, as meninas do sub-15 foram campeãs do Campeonato Paulista. Essa parceria se manteve mais um ano, já tendo em vista os dois licenciamentos, tanto da CBF quanto da Conmebol, para que o São Paulo se adequasse a esses dois licenciamentos. E agora em 19, com a obrigatoriedade concreta, né, o São Paulo fez a forma de buscar isso para si, trazendo toda a estrutura, oferecendo, na verdade, toda a estrutura para os atletas do sub-17 e montando a categoria adulta.
O elenco tem 25 jogadoras, 4 delas vieram justamente do sub-17 e uma foi aprovada na peneira feita no fim do ano passado. Mas a cereja do bolo é mesmo o Cristiane, a grande contratação do futebol feminino brasileiro em 2019. Maior artilheira do torneio olímpico de futebol entre homens e mulheres. Terceira maior goleadora da seleção, só atrás de Marta e Pelé. Aos 33 anos, ela tem a missão de liderar o tricolor no Paulistão, que é onde o time vai medir forças com Santos, Corinthians e Palmeiras, e também na divisão de acesso do Brasileirão, a Série A2. A Maury explica como o clube convenceu a centroavante a rejeitar uma proposta do Barcelona e vir para o Morumbi.
Desenhamos para ela o projeto esportivo, porque o que a gente tem hoje é menos que as outras equipes podem oferecer dentro de um cenário desportivamente falando. Você disputar uma A2 talvez não seja interessante para um atleta que prefere disputar uma A1. Mas a gente mostrou a realidade para ela. E isso fez com que ela se interessasse também de disputar uma A2, de ter um gosto, de ter um acesso, de ser campeã. Sem contar a vontade que ela queria estar no Brasil, né, de ficar perto da família, ser um ano de Copa do Mundo para ela. Estando no Brasil, ela se sente mais segura para ter uma boa preparação junto com a seleção brasileira e ajudar o São Paulo.
O São Paulo está no grupo 6 da Série A2, com Vila Nova do Espírito Santo, América Mineiro, Botafogo, Duque de Caxias e Chapecoense. O tricolor vai mandar os jogos no CT da base, em Cotia, na região metropolitana da capital. A estreia vai ser em casa, na última semana de março, contra o América. E quem também está de volta ao futebol feminino e vai jogar a A2 é o Palmeiras. Amanhã vai ser a vez da gente falar do Verdão. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Tá certo, Lincoln. Amanhã vamos falar do Palmeiras, então do futebol feminino do Palmeiras. Enquanto marcado, 17 horas e 27 minutos. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 29 minutos.
Momento Estádio.
Com ela, Astrid Nick. Astrid
Nick. A Federação Britânica de Ciclismo decidiu não renovar a licença da equipe feminina, formada por atrizes pornô, que é composta por conhecidas atrizes da indústria de filmes pornôs. O veto foi feito pela Federação Britânica, que se amparou em um artigo do regulamento da União Ciclística Internacional, que fala que nenhuma equipe pode ser patrocinada por uma marca que possa prejudicar a imagem da organização e da modalidade em geral. Em resposta, através das redes sociais, a equipe disse que, abre aspas, o ciclismo é para todos, exceto para gente como nós. Somos um clube de ciclismo, andamos de bicicleta por diversão e recolhemos fundos para a associação Terence Hicks Trust, que apoia vítimas com HIV. Isso está justificado. Fecha aspas. Faltando 3 meses para a Copa do Mundo da França de futebol feminino, a seleção norte-americana da modalidade entrou com um processo contra a Federação Nacional de Futebol dos Estados Unidos em busca da igualdade salarial. O processo foi protocolado no último dia 8, Dia Internacional da Mulher, em Los Angeles. Além da igualdade salarial, as jogadoras de futebol feminino dos Estados Unidos pleiteiam também salários atrasados e exigem uma forma de acabar com anos de discriminação em relação aos diferentes contratos, condições de viagem, treinamento, acesso à equipe médica e promoção dos jogos. Preocupação com as gerações futuras de jogadoras americanas e senso de responsabilidade para com atletas de todo o mundo também foram destaques dados pelas atletas norte-americanas. Paris foi a cidade escolhida para sediar o Campeonato Mundial de Remo Indoor 2020 pela Federação Internacional de Remo. Paris sediará a terceira edição do evento e será a primeira a ser realizada fora dos Estados Unidos. A competição é feita através de uma máquina de remo e acontecerá entre os dias 7 e 8 de fevereiro de 2020. A edição francesa incluirá categorias de peso leve, divisões de júnior, sub-23, Paralímpico e Masters, da Rádio Nacional. Astrid
Nick. Valeu, Astrid. São 17 horas e 31 minutos. E o Grêmio ontem, jogando em casa, perdeu de 1-0 para o Libertad do Paraguai. Perdeu uma série de gols, mas não se complicou porque ganhou fora de, empatou fora de casa, mas mesmo assim tem 1 ponto só em 6 disputados. Quem tem os detalhes do Grêmio é o Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, Grêmio, assim como o Atlético Mineiro, o Grêmio jogando muito mal na sua arena, saiu vaiado. O time só melhorou um pouquinho quando o Diego Tardelli entrou em campo, mas assim já era tarde, o Libertad já havia feito uma retranca.
Belo gol pro sinal. E deixou de matar. Eu sou.
Várias vezes.
Não é contra a violência, não. Não sou a favor da violência, não. Mas o Everton tinha que ter feito a falta lá atrás, para evitar o cruzamento, e o cara bateu de chapa. Belo gol, né?
Belo gol. Inclusive com uma atuação segura do Martin Silva, velho conhecido da torcida do Vasco aqui.
Que vinha falhando bastante.
Agora, você sabe que o nosso amigo Rodrigo Ricardo, ele tem uma veia de poeta.
Também.
Também, né? Tem uma veia de poeta. O Renato Gaúcho também tem, sabia?
É, um é um poeta com estilo e o outro um poeta com outro estilo.
Exatamente. E o Renato Gaúcho foi poético para resumir a noite de ontem na Arena do Grêmio. Vamos ouvir.
É o que eu falei pro grupo, né? Tem dia que é noite. Infelizmente, hoje não tivemos uma grande apresentação. Não conseguimos furar o bloqueio do adversário. Tivemos bons e maus momentos durante a partida. Um dos melhores momentos do jogo no final do primeiro tempo, infelizmente, nós tomamos o gol. Tentamos mudar alguma coisa, tentamos reagir. Criamos uma ou outra situação no segundo tempo. Tentamos pelo menos um empate, mas infelizmente nós não conseguimos. Então, quando falo para vocês que tem dia que é noite, foi o que aconteceu hoje. Mas eu conheço muito bem esse grupo. Não é o fim do mundo. Eu acho que ninguém está feliz, está todo mundo triste, o grupo está triste. Mas eu sei a capacidade de reação que tem esse grupo. Então, quanto a isso, não me preocupo. Uma outra coisa que nós deixamos de fazer ou fizemos errado no jogo, eu vi, vamos corrigir. Vida que segue. A partir de amanhã, a gente já pensa no jogo de domingo.
E você sabe quem é o adversário domingo? O Internacional, sim, meu amigo. É o
primeiro Grenal do ano.
Primeiro Grenal do ano. Ai, 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 Valdir.
É. Ô, Bruno, gostou da filosofia? Às vezes o dia é noite, às vezes o noite é dia. Você gostou do poeta Renato Portaluppi?
É, pois é, mas se o Renato também não abrir o olho, não tem negócio de estátua, de ser pai da Carolzinha, de... Enfim, o bicho pega. Se o Grêmio me sai de uma Libertadores da América, meu amigo, o torcedor, ele não tem compromisso com coerência, ele quer saber de resultado. Renato pode ser grande ídolo, tá fazendo um belo trabalho, já tá lá faz um bom tempo, mas ele fica filosofando aí que daqui a pouco, meu amigo, o Cortez perdeu uma bola atrás pedindo pênalti infantilmente e aí saiu o gol. É isso que ele tem que corrigir, não é se é dia, noite ou madrugada, não. Ele tem que corrigir isso aí.
E tem um detalhe, como diria o grande filósofo Paulo Autuori de Mello, meu amigo, tudo é muito bonito, tudo é muito bom, o hotel é bom, a comida é boa, o uniforme é de primeira qualidade, o papo é bom. Mas os 90 minutos, se você não ganhar, tudo que você planejou é por água abaixo. O futebol só tem uma máxima, como diria aquele ex-presidente do Fluminense, vencer ou vencer. Concorda, Bruno?
Eu falei aqui do Palmeiras, estava tudo bonitinho, dois times, acertadinho. Passou a não acertar o time agora no início da temporada, aí as críticas já começam a vir, dizer que não era tão assim, que de repente tem que rever essa história de time, emprestou o Eric errado, ficou com o Rafael Veiga errado, aí as críticas começam a aparecer, Valdir.
É verdade, futebol só tem resultado, vitória. 17 horas e 35 minutos. O Internacional, que joga hoje pela Libertadores, e diante do Alianza Lima, o Internacional tem uma tabela idêntica do Flamengo. Jogar três seguidas em casa agora tem que saber aproveitar. E venceu fora, que nem o Flamengo. Então tem aí a faca e o queijo na mão para passar de fase na Taça Libertadores. E quem fala do Internacional é ele, Juliano Justo.
Juliano Justo.
Reencontro da torcida com o time na Libertadores. E busca por uma arrancada inédita. Isso resume o jogo das 9h30 da noite de hoje, Inter e Alianza Lima, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. Após quase 4 anos, o estádio Beira-Rio volta a ser palco de uma partida pela competição continental. Restam pouquíssimos ingressos para o confronto. Mais de 40 mil pessoas são esperadas. O goleiro Marcelo Lomba falou sobre o momento do clube.
A gente se preparou para viver esse momento. Acho que é um momento não só nosso, dos atletas, mas sim do clube. Um clube que investiu, um clube que se preparou para voltar à Libertadores. E a gente vive isso junto com a torcida. É claro que nós dentro de campo somos profissionais e quando a bola rola a gente tem que estar totalmente focado, a euforia das arquibancadas não entra em campo, mas sabe que a gente poder participar desse momento é importante, a alegria do torcedor, né, a convicção, e a gente sabe que amanhã a gente vai chegar no Beira-Rio e a gente vai ser recepcionado por uma massa colorada, isso nos faz atentar ainda mais ao nosso objetivo.
Os objetivos são vencer e chegar aos 6 pontos em 2 jogos pela Libertadores, um feito inédito para o Colorado. Na temporada, somados os jogos do Campeonato Estadual, são 6 vitórias seguidas. Além delas, o técnico Odair valoriza a evolução da equipe.
Temos sempre coisa a evoluir, a corrigir, mas eu acho que nós estamos com buscando rapidamente a identidade do ano passado, a força que tivemos, a competitividade que tivemos, e estamos ajustando as outras coisas. E é assim, importante ajustes e evoluir de um jogo para o outro. Claro que cada jogo tem a sua história e a sua característica. O jogo fora de casa, por exemplo, do Chile, tem uma identidade, tem uma história, tem uma maneira. O jogo dentro de casa aqui talvez seja uma outra forma.
Justamente pela característica desse jogo de hoje à noite, a torcida aguardava algumas mudanças na equipe. Rafael Sobis no lugar do garoto Pedro Lucas e, principalmente, D'Alessandro na vaga do William Potker. A ideia seria dar mais poder de criação à equipe. O argentino falou sobre ficar no banco de reservas.
Obviamente, vou querer jogar sempre, isso aí não mudou. Mas sim, aceitando as decisões do treinador, respeitando meus companheiros. Porque eu sou o primeiro que cobra quando um companheiro ou um colega meu não tem uma atitude boa para o grupo. Então eu preciso ser exemplo, não só nisso, senão em muitas outras coisas. Eu tento não errar nisso para poder cobrar depois.
Apesar dos pedidos dos torcedores, a equipe deve ser a mesma da estreia. Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, que chegou a ser dúvida durante a semana, mas vai jogar, Edenilson e Patrick completando o meio de campo, William Potker, Nico Lopes e Pedro Lucas. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Ô, Bruno, é uma rivalidade muito grande lá no Rio Grande do Sul. E o Grêmio ontem perdeu. Quer dizer, o Inter entra mais motivado ainda para ganhar o jogo que o Grêmio perdeu. E ele vai colocar 6 pontos, fica numa excelente posição. E é uma já antevendo o Grenal do próximo final de semana. Então, realmente, o Inter precisa da vitória até para passar alguns dias brincando, né? Sacaneando, debochando do seu tradicional rival.
Tirando um sarro da cara dos torcedores do Grêmio, um resultado importante para o Inter se isolar na liderança do grupo A. Então, acho que é um time que busca o equilíbrio ainda com o Odair Helma. Ele ainda não conseguiu descobrir esse equilíbrio do time, mas enfim, conseguiu vencer o Palestino no finalzinho do jogo, na última partida, vitória importante, e agora quer confirmar isso em casa. E claro que com a derrota do arquirrival, quer vencer para levar isso para o próximo domingo. Eu tô lendo a notícia aqui, Valdir. Lembra daquele árbitro Oscar Ruiz, colombiano?
Me lembro.
Rapaz, tá sendo acusado de abuso sexual por 3 colegas de profissão, rapaz.
Que isso, rapaz?
Harold Perrídia, Carlos Chaves e Julián Mejía registraram denúncia por chantagem e abuso sexual. Que coisa.
É isso, rapaz. Além tem de fazer lambança, no campo tá fazendo fora agora?
Exatamente. Tá, tem até aspas aqui, mas as aspas
Não
tem como, viu?
Não tem como. Apaga as aspas para evitar danos maiores. Mas que coisa desagradável, hein, rapaz? Que é isso?
Aliás, Valdir, se me permite... A gente costuma até ter uma brincadeira, mas isso é um assunto sério.
Isso é muito sério.
Você bate papo com alguns erros. Alguns, eu tenho alguns amigos que tentaram. Siga a carreira de jogador de futebol. Eu não tinha categoria para isso, mas alguns tentaram, assim, muita gente reclama que
ia
até
fazer
hoje...
muito gol de cabeça, com certeza.
Ah, com certeza.
Chuveirou na área, tu.
Pô, ia ser o cabecinha de ouro do século XX, meu irmão. 21, aliás. Não, mas, Valdir, assim, trazendo para a parte séria, eu tive vários amigos que relataram, olha, tem assédio sexual sim, tem troca de favor sim, tenho amigos que saíram dos clubes, vão fazer outra coisa, abandonaram o sonho de ser jogador de futebol por conta dessa situação. É uma coisa que tem que ser apurada. Se a culpa for comprovada, o cara tem que ser punido, tem que ser preso e
pronto. Eu acho o seguinte, sem qualquer tipo de brincadeira, eu acho que tem que haver a denúncia. Se não houver a denúncia, você não pode punir ninguém. Então, a pessoa que sofreu qualquer tipo de assédio moral, sexual, tem que denunciar. Para que apuremos, quando eu digo apuremos, não somos nós. As pessoas gabaritadas para isso, fazem as devidas apurações e depois divulguem. E quem tiver que ser condenado, que venha ser condenado e que venha ser punido. Então, a gente só não pode, só não acho que as pessoas devam façam denúncia e depois, no meio do caminho, mude o discurso, ou por com medo, ou até por receber alguma uma quantia para ficar calado. Concorda, Bruno? Eu acho que a denúncia, já que ela foi feita, ela tem que ir até o final, para que a apuração do caso venha a ser feita e o punido ou os punidos venham a ser, evidentemente, os culpados venham a ser punidos. Concorda, Bruno? Ou o culpado,
concordo, no caso. Em gênero, número e grau, e principalmente porque a gente viu o sofrimento da nadadora, a Joana Maranhão, que demorou tanto tempo para fazer e aquilo acorreu durante tantos anos que aquilo ficou marcado e ela teve que, depois de um processo incrível, passar por por uma junta psicológica para poder, e tratamento para poder melhorar daquilo, e demorou anos, ela remoeu aquilo por anos. Então tem que haver a denúncia para poder haver punição.
Existe uma outra questão, Valdir. A minha namorada é psicóloga e ela já comentou comigo várias vezes que a pessoa que sofre esse tipo de abuso,
ela sofre muito psicologicamente.
Ela se acha culpada, ela acha que a culpa é dela, quando na verdade não é. Ela sofreu uma violência. Não, mas na cabeça da pessoa, Valdir, só um instante, por favor, a pessoa acha que a culpa foi dela, que ela fez alguma coisa. Não fez nada, bicho, você sofreu uma violência. É difícil você denunciar. É muito difícil para quem sofreu uma violência dessa denunciar. Por isso que eu pessoalmente não critico. A gente tem que incentivar, tem que vigiar. Você, pai, que tem criança em escolinha de futebol, tem que fazer sua parte, ir lá, saber se está tudo certinho, se o técnico está tratando bem, se não tem qualquer coisa errada. Os pais também têm que fazer essa política.
Mas eu concordo com você. Eu não sou contra quem não denuncia, não. A pessoa que denuncia tem que ter o respaldo de um aparato. E essa pessoa tem que passar depois por um tratamento psicológico, porque ela depois não quer ter nem um tipo de relacionamento, ela se isola do mundo. É lamentável que realmente que esse tipo, é difícil de dizer que vai parar, mas tomara que diminua bastante. 17h45, já vamos dar uma paradinha. Tem o Palmeiras.
E o Palmeiras da partida.
Palmeiras outro sacudiu 3-0 o Melgar e o Davidson fez um golaço, hein? E o Luiz Ferreira tem detalhes.
Mas você sabe quem foi o nome do jogo? Ricardo Goulart.
Fez um golaço.
Fez um golaço.
Que bola do Scarpa, hein?
Aliás, o quarteto ofensivo, Gustavo Scarpa, Ricardo Goulart, Dudu e Davidson, com devido entrosamento, com a devida rodagem, Valdir vai ser ruim de segurar, vai ser uma beleza. Ainda mais com esse estilo de jogo do Filipão, vertical. Logo depois do jogo, Ricardo Goulart, camisa 11 do Verdão, ele falou sobre a partida e, obviamente, ele estava muito feliz.
Muito feliz pelo resultado positivo de hoje à noite. Hoje consegui imprimir um ritmo, relembrando aí que eu já fiz alguns anos passados, estou muito feliz com o meu desempenho. Agora é trabalhar, é aumentar essa dinâmica e eu estou se sentindo seguro. Mas temos um trabalho aí também específico por fora disso e estou muito feliz.
E agora imagina a moral do Palmeiras para o clássico de sábado contra o São Paulo, Valdir.
Aí fica uma pergunta no ar. Ô Bruno Mendes, Palmeiras ganhou ontem com tranquilidade, como diz os antigos, com o pé nas costas. Mas agora, qual o time que ele vai escalar contra o São Paulo? Porque o Palmeiras se dá o luxo de ter dois times e meio. Qual o time que o Filipão escala, Bruno?
Ah, ele vai mexer bastante no time, ainda mais porque o São Paulo está numa fase terrível. E de repente o São Paulo vai querer partir para cima ou continua na fase ruim, ele vai mexer. Tem um elenco fantástico aí, o time do Palmeiras. Muitos comparam Flamengo e Palmeiras, para mim não tem comparação. O Palmeiras é muito melhor, mas muito na frente do que o Flamengo. Não estou falando time principal, estou falando elenco. O elenco do Palmeiras é muito mais rodado, muito mais cascudo para você poder fazer um time A, um time B e, conforme você falou, até um time C mesclado. Eu acho que ele vai meter um segundo time com alguns jogadores. Ele está mexendo muito no Gustavo Gomes num time ou no outro, mas ele não vai com força máxima para cima do Palmeiras, para cima do São Paulo. Na minha opinião, até pela fase do São Paulo, que ele sabe que ele pode colocar um time já descansado, que vai ser um jogo duro contra o São Paulo.
É verdade. Vamos dar uma paradinha, 17h47. Já voltamos com a sequência do No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola. Unforgettable.
17h49. Salve o Corinthians. Hoje tem Copa do Brasil, tem Ceará e Corinthians, e quem tem os detalhes é o William Douglas.
William Douglas.
É hora de convencer. Ceará e Corinthians enfrentam hoje às 21h pela terceira fase da Copa do Brasil em Fortaleza. As duas equipes chegaram até aqui com campanhas irregulares. O Ceará avançou com 2 empates. Na primeira fase, 1-1 contra o Central. Depois, 0-0 com o Foz. E a vaga só nos pênaltis. A Copa do Brasil também trouxe surpresas para o torcedor corintiano. Na estreia, o Timão avançou com 1 empate. 2-2 diante do Ferroviário. Na segunda fase, vitória por 4-2 contra o Avenida do Rio Grande do Sul. Mas o placar não reflete o sufoco vivido pelo Timão. Desta vez, a vaga será decidida em 2 jogos. Após a partida de hoje, os times voltam a se encontrar no dia 3 de abril, em Itaquera. Mas isso não significa abrir espaço para erros. O atacante Roger, que hoje está no Ceará, defendeu o Corinthians até o ano passado e aponta que a partida desta noite deve ser a mais difícil do Vozão na temporada até aqui.
A gente sabe que o Corinthians é sempre o Corinthians, não dá pra gente vir aqui dizer que é um jogo simples, um jogo qualquer. Não é. É o grande teste no ano e é hora da gente colocar tudo que a gente fez até agora e centralizar, canalizar o que foi bom, né? Filtrar aquilo que foi ruim também para não cometer os mesmos erros e nos preparar para uma grande batalha.
Para o jogo de hoje, o técnico Lisca do Ceará não poderá contar com o atacante Leandro Carvalho, que já atuou pelo Botafogo do Rio de Janeiro na Copa do Brasil. Pelos lados do Corinthians, o principal desfalque também está no ataque. Gustavo, artilheiro da equipe na temporada, está lesionado e deve ser substituído pelo argentino Bozelli. Outra dúvida é o jovem Pedrinho, com dores no ombro esquerdo. Caso ele fique de fora, o veterano Wagner Love será o titular. Daqui a pouco, às 21h, Ceará e Corinthians duelam pela terceira fase da Copa do Brasil, em Fortaleza.
da Rádio Nacional, William Douglas.
Ô, Bruno, tem favorito? O Ceará jogando em casa é o favorito? O Corinthians está se arrumando? Como é que você vê, Bruno?
Olha só, o Valdir, eu acho que tem que organizar. Se não organizar, não vai, a coisa acaba não indo para frente. A gente já viu vários exemplos de alguns times que não se organizaram, mesmo tendo dinheiro, nadaram e morreram na praia, né?
É, verdade. Tem que ter organização. É, mas o que acontece é que o Ceará em casa é muito forte. E vem de boas atuações no Campeonato Cearense, a própria Copa do Nordeste, vendo um empate em casa contra o Fortaleza, mas hoje é uma outra partida. Hoje está começando a terceira fase da Copa do Brasil. 17h53. O Vasco joga amanhã pela terceira fase da Copa do Brasil, enfrenta o Avaí. 21h30 em São Januário. Quem tem os detalhes do Vasco é o Maurício Costa.
Maurício Costa.
Dois dias depois da morte de um dos principais nomes da sua história, o Vasco vai entrar em campo para a partida mais importante do ano até aqui. O time enfrenta o Avaí às 9h30 da noite desta quinta-feira em São Januário pela terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco vai jogar com o uniforme número 3, todo preto, e a diretoria estuda realizar homenagens a Eurico Miranda, além de um minuto de silêncio. Como o clube está de luta oficial por 3 dias, o técnico Alberto Valentim não pôde treinar a equipe em São Januário e o CT do Almirante em Vargem Pequena ainda não foi liberado pela prefeitura após interdição. Assim, o Gigante da Colina marcou seu último trabalho antes do confronto com o Avaí no Clube da Aeronáutica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Todo elenco vai precisar superar um momento de instabilidade emocional e se concentrar totalmente no encontro de quinta. Afinal, a Copa do Brasil é a principal competição do Vasco no primeiro semestre. E o time ainda defende a invencibilidade de 13 partidas consecutivas desde o empate com o Ceará na última rodada do Brasileiro de 2018. Alberto Valentim tem praticamente todos os jogadores à disposição. Como fecha os treinos, o técnico não dá pista se vai optar por Thiago Galhardo ou Bruno César no meio de campo e Pikachu ou Rossi no ataque. O Vasco deve entrar com o Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com o Werley Leandro Castan e Danilo Barcelos na esquerda. Raul Lucas Mineiro e Thiago Galhardo ou Bruno César no meio, Pikachu ou Rossi, Marrone e Maxi Lopes no ataque. Falando sobre negociações, o Vasco pode emprestar o volante William Maranhão ao Coritiba. Ele tem contrato com o Clube do Rio até 2022 e chegou a ser titular de Alberto Valentim em 2018, disputando 14 partidas. Em 2019, só participou do jogo contra a Portuguesa e não vem sendo utilizado pelo treinador. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O Vasco é favoritíssimo amanhã contra o Avaí, né, Bruno?
Favorito contra o Avaí. Precisa tomar seus cuidados. O Vasco hoje apresenta, acho que o futebol mais convincente do estado do Rio de Janeiro é o Vasco da Gama. O Flamengo tem um time muito bom, mas individualmente, não é um time coletivamente bom. Eu acho que o Vasco tem apresentado o melhor futebol dentre os quatro, viu, Valdir?
E o Avaí, não sei se você sabe desse detalhe, tem o técnico de maior idade no futebol brasileiro, que é o Geninho, né? Com 73 anos.
Exatamente, o Geninho que comanda hoje o Avaí e o Campeonato Avaí. O Campeonato Avaí não, o Campeonato Catarinense é um campeonato que tem, a cada rodada praticamente tem um clássico. Então o Avaí tem passado por essas. Por mais essa ainda. Por exemplo, a gente está falando do Grenal aqui, o vamos ter também no Rio de Janeiro, mas o Avaí, depois do Vasco da Gama, já tem logo um Figueirense na ressacada no fim de semana. Então a história não vai ser muito. Vamos ter grandes emoções também lá no time do Guga, viu, o Valdir?
Ele é o terceiro colocado, o Avaí, né? E lá você tem muitos clássicos, tem Avaí, Figueirense, tem a Chapecoense e Joinville, tem o Criciúma, que é o campeonato catarinense, é um campeonato também muito bem disputado, né, Bruno?
E o catarinense que agora terá ele, para alegria do torcedor tricolor, o Guerreiro Gum, que acertou com a chapa.
É, o Guerreiro Gum, o Gum vai pra chapa. Podia aproveitar também levar o Leandro Eusébio, né, ó? Que calado é um poeta.
Aí fechava. Aí ia fazer a zaga beleza.
Aí fechava acumulada de vez.
Aliás, soma aí na chape. Massa Araújo.
É.
Gum. Marcos Vinícius, ex-Botafogo.
Tem aquele que tem asma.
E ainda tem mais um outro, que foi lá. Folclore.
Tem, Tem o Canteiros, grande
Canteiro. Canteiro que eu conheço a música do Fagner, mas esse é um bom.
Aliás, jogador. Ainda falando de Santa Catarina, Gilson Kleina, o novo técnico do Criciúma.
Grande galã, gente boa, boa sorte pra ele, né? O Gilson Kleina. Aí, falando em treinador, né? A qualquer momento a gente pode ter a notícia aí que o Levi Cooper pode deixar o Atlético Mineiro. Bruno Mendes, grande abraço. Até amanhã não, até mais tarde. E depois, um grande abraço para você. Até mais tarde estaremos juntos. Eu, você, Andrônio Mendes, Rafael Monteiro e no jogo entre Flamengo e a equipe da LDU pela Copa Libertadores da América. Um abraço, hein, Bruno?
Forte abraço, ao dia, até logo mais. Vamos pra sofrência logo mais, hein,
meu Deus? Pega um comprimidinho, amigo. Um abraço.
E aquela meia grossa.
Eu sofri segunda-feira demais. As unhas estão todas cortadas.
Ele tá com uma marca na testa, sentou a testa lá no teto da cabine.
Na hora do gol. Segundo gol. O gol do desafogo do Chiesa. Um abraço, Bruno. Fala, Luiz Ferreira, seu toque final.
Toque final, Valdir, Liga dos Campeões, já partidas no intervalo. Barcelona 2, Lyon 0. Na ida 0-0. O Barcelona se classificando para as quartas de final da Liga dos Campeões. Felipe Coutinho fez um dos gols do Barcelona. No outro jogo de hoje, Bayern de Munique 1, Liverpool 1. Jogo de ida na Inglaterra 0-0. Partida sendo disputada em Munique. O Liverpool do Firmino, do Alisson e do Fabinho passando para as quartas de final. Um último toque. A FIFA preparou um projeto para o Mundial de Clubes com 24 equipes, 8 europeias e 6 sul-americanas.
Tá certo, Osvaldo. Um grande abraço, até amanhã. 17 horas e 58 minutos. Estamos encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Teve o comentário do Bruno Mendes, produção do Luiz Ferreira, na Central Técnica, Jorge Brum, Rafael Napoleão e Sebastião Luiz Xavier. E na mesa de áudio, a categoria dele, esse talento, esse fenômeno, que é o nosso Rafael Espíndola. Fica na Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília, o programa Mundo da Bola volta amanhã às 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. YJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.